Já é de casa, fez parte do colegiado da nossa equipe de pastores, hoje tem apoiado de várias outras formas e tem estado conosco e hoje vai trazer a palavra do Senhor para a gente, pastor Falcão, e nós gostaríamos de orar por ele, pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele, homem de Deus, ama o Senhor tremendamente e o que nós queremos é que Deus o use grandemente hoje à noite para abençoar as nossas vidas e nos confrontar com aquilo que Deus tem para a gente. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão abençoador de louvor, onde pudemos, ó Deus, ofertar, celebrar a ceia, tanta coisa maravilhosa acontecendo, ó Deus, nessa celebração hoje à noite. Mas pedimos, Pai, que agora Tu possas, de uma forma muito clara, abrir o nosso coração, as nossas mentes, para o entendimento da Tua palavra, que qualquer escama, ó Deus, nos nossos olhos caiam, para que possamos ver, ó Deus, a Tua glória, e através da Tua palavra e da vida do pastor Falcão, sermos, ó Deus, confrontados com a necessidade, ó Deus, que hoje é apresentada e trazida para as nossas vidas. Então, usa o Teu servo de uma forma maravilhosa, Pai, para falar aos nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Obrigado, querido. Graça e paz ao Senhor Jesus. Amém. A graça porque só um Deus merece o culto de louvor e adoração, que é o nosso Deus. E a paz, porque a paz de Deus excede todo o entendimento. Quem me conhece nessa igreja, quando me cumprimenta, tudo bem, pastor? Em paz nas lutas. Mas é essa paz que excede todo o entendimento. E hoje a gente vai meditar sobre a fé cristã e a liberdade religiosa. Aparentemente, no Brasil, nós somos um país livre, democrático, e não temos dificuldade religiosa. Eu vivo também no meio acadêmico e há restrições à questão da fé cristã no meio acadêmico. E isso é influenciado pelo positivismo, que, pasmem, né, um positivismo foi tão contra a religião e tudo tinha que ser provado cientificamente. Aí eles criaram a igreja positivista. Na verdade, uma contradição em relação ao que eles estavam professando de ciência. Eu queria que colocasse, vamos ler em João 16:33, que é mais ou menos um resumo do evangelho que Jesus pregou. Eu queria que a gente pudesse ler junto. Quem não tiver problema de vista, dá para ler? Vamos ler junto? Jesus não prometeu o mar de rosa, ele disse que no mundo tereis aflições. As aflições do cristão, elas são diárias, elas são semanais, elas são todo o tempo. Mas Jesus também disse para a gente ter bom ânimo. Eu lembro que, lendo a palavra, quando Deus convocou Josué para substituir Moisés, imagina a responsabilidade. Moisés tinha liderado um povo pelo deserto tantos anos, Josué ali ao lado, ajudando. Mas em primeira, Josué, nós lemos assim, a primeira palavra que Deus fala para Josué é ser forte e corajoso. Deus podia falar uma palavra mais amena. Josué, eu sei que você vai entrar numa função muito importante, vai ter muitos inimigos, vai ser difícil. Mas o nosso Deus, ele nos convoca para algo muito grande. Quando ele disse para Josué, ser forte e corajoso, estarei com vocês. Eu vou dar coragem, eu vou dar força, eu vou dar condição. Jesus fala, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Quem dá ânimo a gente é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Quem dá ânimo a gente é a palavra. palavra de Deus lida, meditada diariamente, é que dá ânimo a gente, é quem reforça a vocação da gente, é quem diz por que que nós estamos aqui. Nós não estamos nesse mundo por acaso, nós estamos nesse mundo para testemunhar de Jesus. E por último, Jesus disse: eu venci o mundo. Não fomos nós que vencemos, foi Ele que venceu. Por isso que Romanos fala que nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Amém? O amém tão fraco, viu, pastor? Amém? Nós somos mais que vencedores. Jesus começou o seu ministério com oposição e perseguição dos fariseus e dos saduceus, né? O que é que acontecia com os saduceus? Eles faziam parte da elite aristocrática e rica, queria agradar Roma, tinha uma preocupação mais política de agradar os romanos e não criam em ressurreição. Os fariseus eram uma minoria, eram mais pela Torá e estavam mais junto do povo. Mas esses dois grupos, se você ler os evangelhos, você vai ver que eles sempre estavam nas aparições de Jesus, sempre fazendo uma pegadinha com Jesus, sempre aprontando alguma coisa com Jesus. E Jesus conseguia fazer com que eles muitas vezes se calassem, porque eles ficavam sem resposta. A fé cristã, então, começou com Jesus anunciando as boas novas. Qual era a boa nova? É que o evangelho liberta, o evangelho transforma. Nós temos muitas famílias na nossa igreja onde o evangelho transformou. Nós temos famílias em nossa igreja de gerações que o evangelho transformou. Jesus veio curando toda sorte de enfermidade. Você imagina numa época onde praticamente o médico era o sacerdote que conhecia algumas coisas que Deus tinha passado para o seu povo, através do sacerdote. E eles é que ajudavam. Mas muita gente adoecia. E naquela época também muita gente podia morrer até de uma gripe. Como no início do século passado, muita gente morreu de gripe. Então, Jesus curava toda sorte de enfermidade. Jesus libertava os oprimidos. Quem não acredita no capeta, é só ler o evangelho que Jesus está lá dizendo que ele existe. E Jesus está lá dizendo, vai embora, você só atrapalha a vida do povo. Pelos relatos do evangelho, percebe-se que os líderes, saduceus e fariseus, eles ficaram com inveja de Jesus. Quem era Jesus? Não era de uma linhagem sacerdotal. Jesus não tinha frequentado uma escola rabínica. Jesus, ele veio de uma família descendente de Davi, mas uma família muito simples. O pai era carpinteiro, ele sobreviveu também durante muitos anos como carpinteiro. E Jesus veio ensinando o evangelho. Veio dizendo que o reino de Deus está próximo. Veio dizendo que ele era o Messias. Mas tudo que Jesus fez, ressurreição, cura, libertação, não foi suficiente para convencer os fariseus e os saduceus. Eles notaram que eles estavam perdendo espaço espiritual, espaço religioso. E Jesus continuou com seu ministério. E por inveja, eles conseguiram, com falsos testemunhos, eles conseguiram, com mentira, fazer um falso julgamento, até o horário inapropriado, e levaram para os romanos crucificarem Jesus. Pilatos disse, eu não tenho como crucificar esse homem, ele não fez nada para ser justificado. Crucificado. Ele não fez nada que justificasse morrer numa cruz. Ele mandou para Herodes. Herodes disse, também não tenho. Então, as autoridades daquela época romana disseram: não tem como colocar Jesus numa cruz. E o que, que Pilatos fez? Pilatos conta-se, né, que a esposa teve um sonho dizendo que Jesus era justo. Mas nem precisava desse sonho, porque a vida de Jesus era uma transparência para o povo. Ele só fazia o bem. Jesus só fazia o bem com todas essas coisas que ele fazia. E o que é que aconteceu? Pilatos lavou as mãos e, aparentemente, venceram os saduceus e os fariseus. Agora, o tiro saiu pela culatra. Porque entre os fariseus, eles disseram: bom, se esse movimento for de Deus, ele vai prevalecer. Se não for de Deus, ele vai acabar. O que é que acontece hoje? 2000 anos depois, 2.180.000.000 de pessoas no mundo inteiro professam que são cristãos. Eu não ouvi um aleluia, aleluia? Glória a Deus. 2 bilhões. Religiosamente, os saduceus, eles eram conservadores, e os fariseus, eles seguiam a tradição oral. 2000 anos que a gente tem o cristianismo no mundo. E tem gente até que quer dizer que Jesus foi uma fábula. Nós estamos em 2017, depois de Jesus mudou o calendário do mundo. Não há como negar que ele faz parte da história. Não há como negar que Jesus mudou o calendário do mundo, mudou o mundo. Que o cristianismo mudou o mundo. E 2000 anos... E no Brasil, nós temos uma Constituição que garante a nossa liberdade religiosa, mas a gente vive num tempo de crise. Num tempo de crise onde, pela Constituição, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido aos brasileiros estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. É livre de manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos. A gente está vendo no nosso país muita coisa acontecendo. Eu queria hoje à noite compartilhar algumas coisas que eu tenho vivido como psicólogo, dentro do Conselho de Psicologia, durante um período e fora, algumas coisas que têm acontecido que são contra a Constituição. E na ONU, 1/3 do mundo está em guerra e metade por questão religiosa. Nunca no mundo houve tanta perseguição aos cristãos. O Estado Islâmico tem sido o primeiro nesse sentido. Algumas instituições federais no Brasil, por exemplo, eu estou presidindo o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos do Brasil. São cerca de 500 psicólogos e psiquiatras. Agora, em maio, o Conselho Federal de Psicologia mandou uma notificação, uma denúncia de que nós estávamos fazendo psicologia cristã. E o Conselho da Bahia aceitou essa denúncia e notificou 4 psicólogos do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Qual é a dedução dele? O site é Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Dentro tem o nosso nome, tem o CRP, o número do conselho. Dedução do conselho. Eles estão fazendo psicologia cristã. Tivemos que recorrer a advogados, tivemos que fazer um arrazoado jurídico constitucional para provar que a gente está num país livre, para provar que a associação pertence, tem direito pela Constituição, e para provar uma série de coisas. E mandamos também cópia para o federal, para que eles, eu disse até numa conversa com a conselheira federal, que a ouvidoria precisa estar mais preparada juridicamente e não mandar qualquer denúncia sem fundamento para o conselho. Aí eu perguntei a uma conselheira federal, existe site espírita, site esotérico, site budista, site marxista, e na brincadeira, tico-tico no fubá, existe todo tipo de site professando alguma crença, alguma coisa. E por que só o nosso? Olha a resposta dela. Porque vocês são cristãos. Porque vocês são cristãos. Imagina, 2017, a Constituição foi em 1988, e a gente ainda está sofrendo isso. Aqui dentro também do Conselho de Psicologia, teve uma discussão sobre comunidade terapêutica. Eu creio que todo mundo sabe. Comunidade terapêutica acolhe todas as pessoas que têm dependência de drogas. A maioria delas é cristã, embora que existam outras, mas a maioria é cristã. Aí estavam falando no conselho, quando eu era conselheiro, de acabar as comunidades terapêuticas. Aí eu disse, olha, acho que a gente está dando um tiro no pé. Primeiro, para onde vai esse povo? Silêncio. Segundo, quem vai acolher também as famílias deles? Silêncio. Por que que a gente não colabora com a Secretaria de Saúde para que eles façam, as comunidades façam, dentro de um critério científico, né, e religioso, e tudo algo para beneficiar eles? Silêncio. Acabar por acabar. Por quê? Que a maioria é cristã. Então, dentro das faculdades de psicologia, eu gosto de rede social, eu gravei um vídeo, há professores das faculdades de psicologia zoando, para quem é mais antigo, zoar é gozar, né? Zoando, gozando de alunos que professam a fé cristã. Não outras, mas que professam a fé cristã. E eu disse no vídeo que eles poderiam ser punidos pelo Conselho de Psicologia. E que o MEC, que não seria possível que o MEC aprovasse a atitude deles fazendo isso com os alunos. Só porque o aluno é cristão, então vamos gozar da fé dele. Isso... O conselho não tomou providências. Então, infelizmente, tem acontecido essas coisas. O meu sócio, Carlos Catito, ele coordena um grupo de terapia sistêmica. Durante 13 anos, ele anunciou o curso pelo Conselho de Psicologia, que é ligado ao MEC, é ligado a tudo, um curso legal. Aí, naquele ano... eles não colocaram no site. Aí eu fui perguntar por quê. Sabe o que eles me disseram? É porque está ligado à Faculdade Teológica Luterana. Aí eu disse, Pontífice Universidade Católica do Paraná. Ah, é universidade, pode. Aí eu disse, isso é discriminação. Então, é necessário também que a gente esteja nesses lugares para que a gente possa combater, para que a gente possa mostrar para essas pessoas que elas não podem fazer qualquer coisa, que a gente tem uma Constituição e que essa Constituição tem que ser respeitada. E precisamos também estar nas políticas públicas. Muita coisa de política pública que foi feita nos últimos anos, como por exemplo, a operação para mudar de sexo, transexualidade. O que é que acontece? Eu cheguei numa reunião de um grupo que eu fiz parte, aí mostrei a reportagem que nos Estados Unidos, uma criança, um menino de 6 anos, ele pediu para os pais para se transformar numa menina. E os pais entraram com todo o processo, com juiz, com médico, com psicólogo, etc., E, 2 anos depois, o menino estava autorizado a fazer a operação, se transformar em menina. E eu cheguei indignado para essa reunião e coloquei isso para a pessoa que estava ao meu lado. Aí eu disse, você imagine se daqui 1, 2, 3 anos, esse menino quer voltar a ser menino. Sabe o que ela respondeu? Faz outra operação. Simples assim, né? Só na cabeça dela, né? Faz outra operação. Então, é a banalização do sexo, banalização de coisas importantes na vida das pessoas, muitas vezes está nas políticas públicas. Por isso que a nossa igreja é tão ligada à questão que está acontecendo aí na sociedade, para que a gente possa avançar e possa fazer uma diferença. O procurador Rodrigo Janot fez um requerimento pedindo para tirar, não sei se foi aprovado, para tirar de todas as instituições públicas símbolos cristãos. Ele não pediu para tirar nenhum outro símbolo. Foi diretamente símbolo cristão. Então, a gente está vivendo, em várias esferas, em vários momentos, algumas perseguições religiosas. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos já perdeu vários privilégios de ser uma nação cristã, porque todos esses símbolos foram afastados e muita coisa aconteceu lá. E por que é que nós, a perseguição é mais conosco? Porque nós temos, quando eu fui um privilegiado, eu fiz psicologia e filosofia, e no curso de filosofia, cada vez que eu ia, eu me alegrava, porque não tinha filosofia como a cristã. Só o cristianismo tem resposta para o homem integral. Amém? Só o cristianismo tem resposta para cada um de nós. O cristianismo tem resposta para o ontem, o cristianismo tem resposta para o hoje, o cristianismo tem resposta para o amanhã e o cristianismo tem resposta para a vida eterna. Aleluia! Eu vi um aleluia, aproveitei, aleluia. Glória a Deus. Gente, nós somos um povo privilegiado. E não podemos deixar essa mensagem ficar aí. Por isso que eu queria que a gente lesse junto. Mateus 5, vai ser projetado aí, as bem-aventuranças. Porque nas bem-aventuranças, Jesus fala, nesses versículos, o que vai acontecer conosco se a gente realmente tiver a fé cristã como algo de militância, como algo que possa impactar a sociedade. Eu lembro quando eu era universitário, pela ABU, Aliança Bíblica Universitária, aí de vez em quando a gente usava a técnica de assoviar algum hino, para ver se descobria algum cristão que era agente secreto lá na universidade. E, de vez em quando, a gente descobria um agente secreto, aí a gente convidava a pessoa para participar do grupo da BU. Eu creio que não só assoviando, mas a gente precisa, nessa militância de fé cristã, estar nas repartições, estar nos estabelecimentos comerciais, está na academia, está nas políticas públicas, está em todo lugar fazendo diferença. Nós somos sal e luz do mundo. Nós precisamos fazer diferença. Vamos ler junto, todos nós, as bem-aventuranças. Voltas, bem-aventuranças. Vamos ler junto? Bem. No seu dia a dia, você é incomodado por sua fé em Jesus? O que é que acontece no seu dia a dia? Você faz diferença por ser cristão no lugar que você está? Aí uma senhora chegou no consultório e disse, eu estou sendo perseguida porque sou cristã. O que foi que houve? Eu cheguei no trabalho, abri a Bíblia para ler, o patrão disse que não podia. Mas é claro, a senhora está lá para trabalhar. Né? Tem lugar de ler a Bíblia, tem lugar de orar, a senhora está lá para trabalhar. Ele tinha que dizer isso para a senhora. Isso não é ser perseguido pela sua fé. Né? Ser perseguido pela fé é diferente. Ser perseguido pela fé é quando a gente passa valores do reino, quando a gente passa princípios do reino. Eu viajo muito para dar pós-graduação e palestra, e é interessante, eu vou para o restaurante, chego no caixa e digo, pode dar uma nota fiscal? Aí o caixa, me induzindo a ser corrupto, diz assim, de quanto? Do que eu consumi. Do que eu consumi. Eu vou no táxi, a mesma coisa. Eu vou para outro lugar, a mesma coisa. Então, a gente está cercado na sociedade de indução ao erro, indução a ser corrupto. Por isso que a gente precisa, a cada dia, ser sal e luz. A gente precisa mostrar a diferença do que é ser cristão. No seu dia a dia, você é incomodado? E quando você é incomodado, qual a sua postura? O que é que você fala para a pessoa? O que é que você diz à pessoa? Eu lembro uma vez, há alguns anos atrás, quando a rua 24 Horas era uma boa rua, eu não sei hoje como é que está, nunca mais eu fui, né? Mas era uma rua que famílias frequentavam e tudo, e um ex-aluno chegou para mim e disse, ó, dá para a gente conversar na rua de 24 Horas? Se dá. Aí ele veio com o cabelo raspado, né? Ele não tinha esse privilégio que eu e o Eric e alguns outros têm, né? Aí eu disse, o que foi? Você fez um novo vestibular? Ele disse, não, eu fui iniciado no candomblé. Aí Deus, eu não fiz isso que vocês fizeram agora. Aí Deus me deu na hora assim, ah, foi? Como foi? Aí eu escutei ele falar. Escutei, perguntei, durante quase uma hora ele falou. Quando ele terminou, Deus me deu uma dica assim, pergunta a ele se você pode falar porque você é cristão. Aí eu disse, eu posso dizer porque eu sou cristão? Ele disse, pode, oba, uma hora também. Ele perguntou, e eu falei. Aí, quando terminou, ele me disse uma coisa que eu fiquei triste e fiquei alegre. Ele disse assim, você é o primeiro cristão que me ouve. Uma tristeza isso. Ele tinha 32 anos e ele já estava há muitos anos no candomblé. Você está falando de Jesus para pessoas que creem diferente, que pensam diferente, com respeito, com dignidade, acolhendo a pessoa. Não é só ser perseguido. Quando a gente tem uma postura de agressividade com quem não crê como a gente, não pensa como a gente faz a mesma coisa. A gente discrimina a pessoa. Então, essa reação é importante. Por último, sua vida cristã é tranquila e ninguém te incomoda por teu testemunho? A Bíblia diz que quando a vida da gente está tão tranquila assim, né? A gente está como um hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Não foi isso que Jesus chamou, né? Não foi para isso que Jesus chamou. Nem a gente ser agressivo, mas também a gente deitado eternamente em berço esplêndido não dá, né? Então, hoje à noite, o desafio, o que que Deus falou para você ser mais ousado? O que que Deus falou para você de colocar a sua fé em prática nos lugares que você vive? O que que Deus falou para você fazer de diferente onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, ou você está sendo agente secreto de Deus nesses lugares. Deus não precisa de agentes secretos, ele precisa de agente, né? Agente que mostre com os valores, mostre com os princípios, mostre com a dedicação ao próximo, o serviço ao próximo. Eu almocei essa semana com o pastor Silvado e a gente pôde compartilhar algumas coisas, né? É tão bom viajar pelo Brasil e mesmo aqui, compartilhar com cristão e não cristão o que a nossa igreja faz em relação ao próximo. É fantástico. Eles ficam babando. E tem lugar que diz, ah, eu queria ir para lá. Não, calma, fica na tua e faz alguma coisa aí. Por quê? Porque o evangelho, ele não deixa a gente ficar parado. Ele incomoda a gente. Ele faz com que a gente se mexa. Faça alguma coisa pelo próximo, faça alguma coisa pela sociedade. Inclina a sua cabeça e reflita nessa hora o que é que Deus está desafiando você. O que é que Deus quer com a tua vida? Será que você é estudante, tem uma profissão, você é empresário, você é executivo, você é empregado em alguma empresa, etc. Você está dando o seu melhor, você está fazendo o seu melhor para Deus. As pessoas estão vendo em você a beleza de Cristo. As pessoas estão vendo em você que algo diferente está acontecendo na sua vida. Você está contagiando as pessoas pelo evangelho. As pessoas estão sendo atraídas a Cristo pela sua vida, pelo seu modo de se relacionar. Nós vamos ficar em pé e nós vamos cantar esse momento, colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante de Deus aquilo que Deus está convocando a gente para quê? Deus está chamando a gente para quê? Eu fui chamado tanto para a igreja, como para a academia, como para consultório, como para palestra. Deus está te chamando para quê? Onde e como? Você sabia que muita gente pode encontrar Jesus através da sua vida? Que você é precioso para Deus. E Deus quer que você traga pessoas mais para cá, para ouvirem o evangelho, para viver o evangelho, para com Jesus terem oportunidade numa nova vida. Não só a pessoa, mas a família. Eu queria que, se Deus colocou no teu coração algum desafio, não, essa semana, no meu local de trabalho, no meu local de estudo, na minha vizinhança, eu quero fazer mais para Deus, eu quero ser mais ousado em relação ao evangelho, eu quero orar pelas pessoas do meu prédio, eu quero orar pelas pessoas do meu trabalho, e quero orar pelas pessoas que eu estudo, da vizinhança, de amigos, de parentes. Faça um compromisso com Deus. Deus, eu quero te servir, eu quero te honrar. Eu quero que a minha vida seja algo significativo para o Senhor. Para o Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória. E que a pessoa que eu trouxer para Jesus, essa pessoa também possa se tornar um líder, também possa tornar alguém dentro do evangelho, alguém que leve essa luz, essa paz de Deus, que excede todo entendimento. Se você sentiu esse desafio pelo Espírito Santo de Deus, eu queria que você pudesse vir aqui à frente, para a gente estar orando por você, para a gente ter uma sociedade diferente, para a gente poder pregar o evangelho de domingo a domingo. De domingo a domingo. Cristão não tira férias do evangelho, nem licença prêmia, nem se aposenta. Cristão é de domingo a domingo. Se Deus colocou esse desafio no seu coração, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, para que você possa se dedicar a sua vida para o Senhor, para que você possa fazer diferença para o Senhor, para a honra e glória dele. Onde você estiver, pode.
E os meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Aos pés da cruz, pra conhecer a ti, nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E
sentiu também um desafio, você possa se ajoelhar nesse momento e dizer: Senhor, eu quero sair desse comodismo de vida que eu estou, eu quero me entregar para o Senhor, eu quero fazer diferença na sociedade. Tira essa timidez, tira essa covardia muitas vezes, tira querer ter uma boa imagem para as pessoas. A gente precisa da boa imagem de Deus na nossa vida. Não precisa ter boa imagem para as pessoas. Amém? Se você está sentindo isso, se ajoelhe, se sente, ou consagre nesse momento a sua vida a Deus, porque nós estamos vivendo uma sociedade que vai restringir cada vez mais a liberdade religiosa. E nós precisamos estar preparados para isso. Precisamos entregar cada vez mais a nossa vida, o nosso coração, a nossa profissão, a nossa, tudo que nós temos, habilidades, competências, para que a gente possa fazer o melhor para o Senhor, consagrar o melhor para Ele. Vocês que vieram aqui, a gente vai orar por vocês e por todos. Queria que vocês estendessem a mão para as pessoas que estão aqui. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, pelas nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio de ser cristão nesse tempo, servindo a nossa geração. Ó Deus, que cada um aqui, em especial essas pessoas que sentiram esse desafio, que nós possamos, Senhor, entregar a cada dia a vida ao Senhor, colocar a vida diante do Senhor e com coragem mostrar quem é o Senhor. O Senhor é Salvador, o Senhor é Senhor, o Senhor é dono da vida, dono da morte, o Senhor é quem tem poder sobre todas as coisas. Nós rendemos todo louvor, toda honra e toda glória. Dá, Pai, uma fortaleza a cada pessoa dessa, Dá coragem a cada pessoa dessa. Dá coragem a cada um de nós. Dá coragem à tua igreja para testemunhar a tempo e a fora de tempo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, para a glória de Deus Pai. Deus nos abençoe. Podemos dar um abraço, desejando bênção para a vida de cada um aqui na igreja, desejando coragem, desejando força.
Eu entrego tudo.